Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
A quarta-feira começa com predomínio de uma massa de ar seco na maior parte do interior do Brasil. Isso permite uma manhã fria no centro-oeste, no sudeste e também nos pontos mais altos da região sul. Faz frio pela manhã também no interior do nordeste, onde o tempo também fica firme. Já as áreas de instabilidade continuam concentradas em todas as áreas litorâneas do nordeste, no Espírito Santo e também na região norte, nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. Tem previsão para chuva pesada em Macapá e de Salvador a Natal. No final do dia, tem mudança no tempo no Rio Grande do Sul. Uma área de instabilidade no Uruguai, associada a um novo sistema frontal, começa a propagar pancadas de chuva e trovoadas para a região da Campanha Gaúcha. No estado de São Paulo, nada muda. Tempo seco, firme e na capital paulista, a máxima chega aos 23 graus à tarde. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 7 horas, 1 minuto.
Repita.
7:01.
Proposta do Senado de reincluir na desoneração da Folha 6 novos setores deve custar mais de 3 bilhões de reais por ano para os cofres públicos.
A estimativa foi feita pela equipe do senador Ayrton Sandoval, do PSDB de São Paulo, relator na casa do projeto da reoneração.
O cálculo tem como base as informações da Receita Federal e supera toda a economia prevista pelo governo para este ano com o fim do benefício.
O relatório do parlamentar deve ser votado ainda hoje na comissão mista que analisa o tema.
Presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anuncia que a rede social alcançou a marca de 2 bilhões de usuários por mês.
Há um ano, em abril de 2016, a empresa tinha cerca de 1 bilhão 940 milhões de pessoas usando o serviço, o que representa um aumento anual de 17%.
Esses números colocam o Facebook na liderança absoluta entre as redes sociais.
Em abril, o Instagram anunciou uma rede com 700 milhões de usuários ativos, enquanto o Twitter tem cerca de 320 milhões de usuários.
Advogados de Joesley Batista ingressam com pedido para anular o bloqueio de 800 milhões de reais nas contas do empresário.
A determinação foi feita pela Justiça Federal em São Paulo no final do mês passado.
A defesa nega que ele tenha praticado insider trading, um termo usado para definir operações no mercado acionário feitas com uso de informação privilegiada.
Os advogados ainda atacam a decisão que autorizou o bloqueio, a qual chamam de parcial.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região concede habeas corpus ao ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Guaraci Nunes.
Aos 79 anos, ele estava preso havia pouco menos de 3 meses por suspeita de desvio de verbas da entidade.
Sérgio Ribeiro Lins, o diretor financeiro, Ricardo de Moura, superintendente, e Ricardo Cabral, coordenador de polo aquático, também foram soltos.
A liberdade dos quatro é condicional. Eles não podem ir à sede da Confederação nem entrar em contato com empresas ou dirigentes envolvidos na denúncia.
Ministério Público afirma que o deputado federal Alberto Fraga, do DEM, usou um laranja para ocultar apartamento em Brasília.
O imóvel, que fica em um hotel de luxo, está registrado no nome do ex-secretário adjunto de transportes do Distrito Federal, Júlio Urnal.
Em 2011, durante a operação de busca e apreensão, policiais acharam papéis que provam que o ex-secretário de transportes era o usuário do apartamento.
Em depoimento, Júlio Urnal disse que o deputado, que nega ser o proprietário, comprou o imóvel e o registrou no nome do subordinado.
Apesar da negativa, o Ministério Público afirmou que Alberto Fraga pediu à Justiça a restituição dos itens apreendidos no apart-hotel pela polícia.
O ex-secretário de Transportes é acusado de autorizar o subordinado a cobrar propinas de donos de cooperativas de micro-ônibus.
Técnicos do Ministério da Agricultura viajam para os Estados Unidos a fim de discutir o embargo da carne in natura brasileira.
Na semana passada, o governo americano suspendeu a compra do produto por problemas como inflamações causadas pela vacina contra a febre aftosa.
A missão brasileira, que não inclui o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, chega aos Estados Unidos após o feriado de 4 de julho no país.
O Ministério da Agricultura informou que o processo para reverter a decisão do governo de Donald Trump deve demorar pelo menos um mês.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, redistribui por meio de sorteio 5 inquéritos com base na delação da Odebrecht.
A ministra alega que inexiste conexão entre os fatos narrados e aqueles relacionados à Operação Lava Jato.
Entre os inquéritos está um que tem como alvo o senador afastado Aécio Neves do PSDB e que foi parar nas mãos de Alexandre de Moraes.
O ministro Gilmar Mendes foi sorteado relator de um inquérito aberto contra o senador José Serra e o ministro Aloysio Nunes, ambos tucanos.
A exemplo da Noruega, a Alemanha também deve cortar a verba destinada para a Amazônia.
A redução deve ocorrer se forem confirmadas as projeções do aumento do desmate, que subiu quase 60% nos últimos dois anos.
Diretor de Política Climática do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Sack, não falou em valores.
Maior colaboradora do Fundo da Amazônia, a Noruega reduziu em US$35 milhões a verba destinada para este ano.
Dormir mais de 10 horas por dia pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares.
O alerta é de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, com base em uma série de estudos internacionais.
Dormir menos que o necessário aumenta em 2 vezes o risco de infarto ou AVC, que é ampliado em 7 vezes quando o sono ultrapassa 10 horas por dia.
Pesquisadores dizem que quem dorme muito tem o sono fragmentado e cada despertar eleva a pressão arterial e a frequência cardíaca.
O governo federal deve prorrogar por mais 20 anos programa de incentivo fiscal para o setor de petróleo.
O Repetro, que facilita a importação e a exportação de bens para a indústria, tinha vencimento previsto para 2019.
O Ministério das Minas e Energia argumenta que os benefícios concedidos pelo programa são fundamentais para os leilões previstos ao setor.
Em outra frente, o BNDES fechou acordo com bancos públicos e privados para facilitar as garantias e reduzir o custo de empréstimos e de concessões.
Citado em discurso por Michel Temer, ex-procurador da República Marcelo Miller, é alvo numa investigação da Procuradoria-Geral no Distrito Federal.
Querem esclarecer quais as funções dele em um escritório contratado pela JIF, holding da empresa JBS, para a qual trabalha desde abril.
O ex-procurador era um dos principais auxiliares de Rodrigo Janot, mas deixou o Ministério Público 3 dias antes de Joesley Batista agravar o presidente.
Miller, na sequência, passou a trabalhar no escritório de advogados que representou a JIF durante o fechamento do acordo de leniência do grupo.
7:07.
Repita.
7:07.
Durante a sua vida, você vai passar 4 anos e 11 meses em um carro. Melhor que seja em um Citroën C3. Linha 2018 com um novo câmbio automático de 6 marchas. Exclusivo para Brisa Zenit. Central multimídia touchscreen de 7 polegadas. Conforto para motoristas e passageiros. Só este mês, C3 com parcelas de R$ 599. Citroën C3. Design e conforto inspirados em você.
Citroën.
Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Advogados acusados de se envolver com o PCC são condenados. Repórter Felipe Palma.
Justiça condena 5 investigados na Operação Etos, sendo que 4 são advogados por fazerem parte do PCC. Uma delas é Luiz Carlos dos Santos, ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, condenado a 16 anos e 2 meses de reclusão por organização criminosa e corrupção passiva. O Ministério Público desvendou que a organização criminosa desejava tentava se infiltrar na área de proteção aos direitos humanos, cooptando advogados. O corpo jurídico tinha a função de comandar um esquema de pagamentos de propinas a agentes públicos ou integrantes do CONDEP. Luiz Carlos dos Santos, por exemplo, recebia uma mesada de R$5.000 do PCC para plantar denúncias de violação dos direitos humanos. Outra função dele era obter informações privilegiadas dentro do Conselho e repassá-las ao PCC. Os outros sentenciados são José Ribamar do Lago Júnior, 15 anos e meio de prisão, Simone Lage Guimarães, Oswaldo Antônio de Oliveira e Marcos Antônio Antunes Barbosa, quase 9 anos de reclusão.
Olha, nesse momento tem uma operação da Polícia Civil contra traficantes no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. A informação que nós temos é de que ao menos 6 pessoas já foram presas. E por enquanto não há um balanço sobre essa operação, a Polícia Civil ainda está nas suas. O ex-secretário, aliás, a ex-secretária de João Dória, vereadora de São Paulo, propõe um plebiscito para a população decidir sobre as privatizações de serviços e equipamentos públicos. Patrícia Bezerra, do PSDB, justifica que o projeto envolve patrimônio que pertence à população de São Paulo e é necessário um debate sobre as vendas.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora são 7:10.
Repita.
7:10.
O presidente Michel Temer reúne quase 100 parlamentares durante o pronunciamento no Planalto, em uma demonstração de força. Repórter de Brasília, Luciana Verdolim.
O pronunciamento ontem aqui no Palácio do Planalto do presidente Michel Temer foi acompanhado o tempo inteiro por quase uma centena de parlamentares. A estratégia foi para demonstrar força e garantir que o presidente está tranquilo e a base aliada coesa. O pronunciamento de Temer estava marcado para as 15h. Por volta das 14h30, os deputados começaram a chegar. Garantem que não foi o presidente que chamou, que foi uma decisão dos próprios deputados. O presidente ontem reviu até uma regra antiga aqui dentro do governo, que é proibir celulares em reuniões. Ontem estava liberado e houve até fila para tirar foto com o presidente. O deputado Carlos Marum, que é relator da reforma da Previdência, desafiou a oposição a conseguir os votos necessários para aprovar o prosseguimento da denúncia.
Nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiro, não é o governo que tem que ter votos, é a oposição que tem que ter votos. E daí eu digo de alto e bom som, sem medo de errar, a oposição não tem um número de votos suficientes para fazer prosperar essa denúncia.
Marum ainda admitiu que a reforma da Previdência vai atrasar, só deverá ser votada em agosto quando essa questão for resolvida. O deputado Jovair Arantes explicou ainda que a estratégia do governo vai ser esperar até que a Procuradoria encaminhe todas as denúncias contra Temer.
Então vamos aguardar que o Ministério Público mande as outras denúncias, vamos colocar todas na mesma discussão e fazer uma votação única na casa, de tal sorte que a gente possa dar sossego para que o Brasil possa voltar a crescer.
Entre os aliados, ainda há dúvidas sobre o recesso parlamentar. O entendimento geral é que o ideal, se o Supremo Tribunal Federal encaminhar logo as denúncias para o Congresso Nacional, é que o recesso até seja suspenso. De Brasília, Luciana Verdolim.
Jornal da Manhã, 7:12.
Repita.
7:12.
A atriz Vera Fischer é internada em um hospital do Rio de Janeiro com quadro de pneumonia. Repórter Rodrigo Viga.
A atriz Vera Fischer, de 65 anos de idade, foi internada nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Ela apresentava um quadro de febre, muitas dores no corpo e passou por uma bateria de exames. Na clínica São Vicente, no bairro da Gávea, zona sul da capital, os médicos detectaram que a atriz está com pneumonia. Ela foi encaminhada para o CTI desta clínica referenciada aqui da capital e ainda não tem previsão de alta. Mas, segundo os médicos, o estado de saúde da atriz de 65 anos de idade, que já foi Miss Brasil e uma das mais belas atrizes do país, é estável. Segundo os médicos, vários medicamentos, como antibióticos, estão sendo ministrados para debelar a pneumonia. Vera Fischer estava, inclusive, com uma peça em cartaz em São Paulo. Permanece internada em outro hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, na Clínica São José, no bairro do Maitá, o cantor e compositor Arlindo Cruz. Ele, há cerca de 2 meses, teve um AVC hemorrágico quando estava em São Paulo se preparando para um show. Este AVC do tipo mais grave afetou fala e movimentos do cantor e compositor. Arlindo Cruz vem fazendo sessões diárias de fisioterapia, mas, segundo os médicos, não há qualquer previsão de alta. Trio Rodrigo Viega.
7:14.
Repita.
7:14.
Na CCJ da Câmara, começa a substituição de deputados declaradamente contrários ao presidente Michel Temer. José Maria Trindade.
Pois não. Olha, excluído da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por antecipar voto pela abertura do processo contra o presidente Michel Temer, o deputado Major Olímpio do SD de São Paulo se sente traído pelo partido e ironiza esta infidelidade.
Na história da humanidade é assim, o corno é sempre o último a saber, né? E fui realmente o corno político da história nesse momento, que me deixou muito indignado. E até então, ninguém, nenhum dirigente ou líder do meu partido ainda me procurou.
Os líderes governistas devem fazer novas mudanças na Comissão de Justiça para garantir a maioria. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, alerta que não vai admitir interferência do governo e não aprova a troca de deputados na comissão.
É legítimo dos partidos políticos e das suas respectivas lideranças indicarem as suas composições nas comissões, inclusive na CCJ. Eu não acho conveniente, não acho adequado que haja uma substituição de um membro efetivo da CCJ que lá está trabalhando, relatando, participando do dia a dia da comissão, só porque ele tem um entendimento em relação a um determinado tema. Eu acho inadequada essa postura.
É, a grande disputa agora é pela relatoria do pedido de autorização para abertura do processo contra o presidente Michel Temer. Há um debate intenso sobre o fatiamento das denúncias. Aliados do presidente querem unificar os pedidos em uma só decisão no plenário da Câmara. De Brasília, José Maria Trindade.
O empresário Wesley Batista, irmão de Joesley, autor da delação que gerou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer, chegou agora há pouco ao Brasil. Ele estava em Nova York e não quis dar declaração sobre o motivo da vinda ao país. Wesley desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 6 horas da manhã. O STF retomará nesta quarta-feira o julgamento sobre a validade das delações de executivos da JBS fechados no âmbito da Operação Lava Jato. As delações fechadas na Lava Jato. Na semana passada, 7 ministros votaram para manter a homologação da delação pelo relator, Edson Fachin, nos termos acordados entre a Procuradoria-Geral da República e executivos da empresa. Ora?
7:17.
Repita.
7:17.
Depois de 5 anos de resultados negativos, o mercado brasileiro de PCs registra alta pela primeira vez. A informação de Carlos Aros.
Os dados foram apresentados em estudo da consultoria IDC Brasil. Após 5 anos apresentando resultados negativos, o mercado brasileiro de PCs voltou a crescer no primeiro trimestre de 2017. Foram vendidos 1 milhão e 100 mil máquinas, 5% mais do que no mesmo período do ano passado. Chama a atenção a participação do mercado corporativo. 35% dos computadores vendidos no primeiro trimestre do ano foram comprados por empresas. O maior volume de vendas, ou 65%, foi para o consumidor final. O analista de mercado da IDC Brasil, Pedro Raj, explica os fatores para esse princípio de retomada.
Nesse começo de ano, um dos principais fatores aí que aceleraram, ajudaram a trazer esse crescimento para o mercado foram as grandes ofertas aí que a gente pôde observar nas lojas e nas redes de varejo. Sabemos que o consumidor brasileiro ele é muito sensível a preço e houve de fato uma grande queda no preço médio dos computadores. Se a gente comparar com um ano atrás, por exemplo, para dimensionar essa diferença, a gente está falando numa diminuição de mais de R$ 600.
Pedro Raj enfatiza que o setor atraiu mais compradores por causa das ofertas que se intensificaram no final do ano passado e no começo deste ano. Outro ponto a ser considerado, segundo o especialista, é o impulso dado pela maior circulação de dinheiro após a liberação do saque das contas inativas do FGTS. Como o mercado brasileiro de PCs é considerado maduro pelos analistas, o crescimento deste começo de ano é tímido, mas importante. A projeção da IDC é que 2017 seja encerrado com um registro de 1,2% de crescimento nas vendas de computadores pessoais.
7:19.
Repita.
7:19.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Organizadores de eventos com skatistas serão multados. Anderson Costa.
Prefeitura de São Paulo decide multar a empresa que organizou o evento de skatistas que terminou em atropelamento no último domingo na Rua Augusta. A administração municipal entende que os participantes do evento anteciparam o horário da saída da Avenida Paulista rumo ao Vale do Anhangabaú. A previsão era que os skatistas começassem a deixar o MASP depois das 10 horas da manhã. Porém, imagens das câmeras de segurança mostram que o atropelamento ocorreu às 9 horas e 48 minutos. Nesta terça-feira, foram ouvidas mais testemunhas no inquérito policial que apura o acidente que deixou pelo menos 2 pessoas feridas. O prefeito regional da Sé, Eduardo Odloac, explica por que os organizadores do evento serão multados.
O que aconteceu foi que eles não respeitaram o horário definido. E esse desrespeito do horário definido, ou seja, não é que eles atrasaram um pouco, eles se anteciparam. E anteciparam em mais de meia hora, né? Fazendo com que a estrutura necessária do poder público para garantir a segurança toda e as intervenções necessárias para garantir os isolamentos das áreas que eles iriam passar, acabou sendo prejudicado. Quer dizer, eles saíram com mais de meia hora de antecedência, criando uma situação que o local não estava preparado para receber o evento, né?
A associação Go Skate Day, que era responsável pelo evento, foi multada em R$20 mil pela Prefeitura Regional da Sé. A administração municipal está apurando se outras empresas também participaram do episódio. Em nota, a Go Skate Day informou que vai recorrer da multa e disse que não foram os participantes do evento dela que saíram antes do horário previsto.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Sete horas e 21 minutos.
Repita.
7:21.
O governo enfrenta oposição e tenta acelerar a tramitação da reforma trabalhista.
Nesta terça-feira, o texto foi discutido por mais de 7 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde deve ser votado ainda hoje.
Senadores da oposição tentaram, durante todo o tempo, barrar a discussão e fazer mudanças no projeto aprovado na Câmara.
Já a base aliada do presidente Michel Temer defendeu a proposta atual e garantiu que ela vai contribuir para a retomada dos empregos no país.
O relator da reforma na Câmara, Rogério Marinho, do PSDB, esteve presente e afirmou que o Senado é a casa revisora dos projetos debatidos pelos deputados.
A declaração repercutiu e o senador do PT, Paulo Paim, bateu boca com o parlamentar, argumentando que o texto deveria ser modificado.
Nem o líder do governo defende, deixa eu concluir. Eu ouvi pacientemente. Mas como eu não tirei 40 segundos, só tem 40 segundos. Vamos lá.
Não, só dizer que eu defendo.
Mas Vossa Excelência disse que a casa revisora é aqui.
É óbvio.
Que ela assuma o seu papel.
É evidente.
Essa frase é chave para mim.
Mas não significa que vai exercer.
Claro, Vossa Excelência acha que ele tem que exercer o seu poder, não tem?
Não, Vossa Excelência está colocando a palavra na minha boca.
Após um momento mais tenso, a sessão continuou dentro da normalidade, apesar da baixa participação dos senadores da comissão.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, ressalta que o texto poderia ser melhor discutido no Senado para ser aprovado posteriormente pela Câmara.
Errado é aprovar um projeto ruim, não só para o trabalhador, para a Justiça do Trabalho, mas para o país, ruim para o país, confiando a um presidente que logo, logo os deputados estarão lá de novo, naquele mesmo episódio de um tal dia 17, indo para o microfone para dizer como é que vão fazer com o presidente da República.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destaca que a reforma trabalhista deverá ser votada em regime de urgência.
O PMDBista acrescenta que a casa vai seguir trabalhando independentemente da discussão sobre a denúncia contra Temer na Câmara.
Independente do que vai acontecer na Câmara, eu vou tocar a pauta do Senado. A pauta do Senado, essa é uma pauta do Brasil, não é uma pauta da política, do governo específica de A ou de B, da oposição ou da situação. Essa não é uma pauta da situação, não é uma pauta do governo. Eu, desde o dia que assumi aqui, disse que não sou líder do governo.
O governo prevê que o projeto da reforma trabalhista seja aprovado hoje na CCJ do Senado e siga para o plenário.
Mas a tarefa não será tão fácil e a resistência não parte apenas da oposição, já que o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, promete endurecer.
As últimas pesquisas dizem exatamente isso. O presidente Michel Temer não tem mais a confiança da sociedade para fazer uma reforma na calada da noite, atropeladamente, transcendental, que tem a ver com todos os brasileiros.
Crítico das reformas, o ex-presidente do Senado trocou farpas com o líder do governo na casa, o também PMDBista Romero Jucá.
Renan Calheiros ameaçou trocar membros do PMDB na Comissão de Constituição e Justiça e foi rebatido prontamente por Jucá.
Eu lamento discordar do senador Renan Calheiros de dizer que o Senado não deve votar uma matéria e que não há legitimidade para o Senado votar uma matéria que não é mais do presidente. O governo mandou uma reforma e o Congresso transformou em outra reforma, muito mais inclusiva, sem tirar nenhum direito do trabalhador.
A dura oposição às reformas pode até custar a Renan Calheiros o cargo de líder do PMDB no Senado.
Com o aval do presidente Temer, Romero Jucá já teria iniciado as articulações para derrubar Renan e colocar Garibaldi Alves na liderança do partido.
7h25.
Repita.
7h25.
Um pacote de investimentos da administração paulista promete destravar as obras de rodovias no estado. A informação do repórter Thiago Muniz.
O governo de São Paulo promete investimentos de 360 milhões de reais em rodovias do estado ainda neste ano. O pacote deve beneficiar estradas de 51 cidades, localizadas principalmente no interior paulista. Do total, 125 milhões de reais serão empenhados na retomada de obras com contratos suspensos ou rescindidos. O governador de São Paulo diz que essas intervenções estavam paradas em virtude de problemas com desapropriações.
São obras que já estão 95%, né? O caso, por exemplo, de Jaguariúna, Pedreira e Amparo. Mas faltam algumas desapropriações, pouquinha coisa. Sorocaba, Itu, também quase pronta, mas falta um pouquinho de desapropriação. Então nós liberamos hoje os recursos para concluir todas essas obras.
A maior parte do investimento, 193 milhões de reais, será colocada em 11 contratos de recuperação viária. O secretário estadual de transportes, Lawrence Casagrande Lourenço, ressalta que as obras trarão mais segurança para as estradas.
Com estradas melhores, mais qualificadas, nós teremos menos acidentes, teremos menos vítimas e, por isso, mais gente em condição de trabalho.
O pacote vai colocar investimentos em 567 quilômetros de rodovias. De acordo com o governo, os recursos já estavam todos nos cofres do estado, sem a necessidade de pedido adicional de dinheiro.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7 horas 27 minutos.
Repita.
7h27.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Hoje eu falarei sobre a inacreditável absolvição, em segunda instância, de João Vaccari Neto, um dos notórios ex-tesoureiros do PT. Vaccari já fora condenado 5 vezes por Sérgio Moro, mas essa foi a primeira em que uma decisão do juiz sobre o antigo homem da grana petista chegou à segunda instância. No processo em questão, relativo à lavagem de dinheiro, Vaccari havia sido sentenciado a 15 anos de prisão. E foi essa a decisão reformada ontem pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, repito, simplesmente absolveu Vaccari. Sim, ele mesmo, Vaccari, presente com força em todas as delações relativas a Lula. Esse, aliás, é o tribunal que julgará Lula, em segunda instância, nos processos que correm em Curitiba. e, caso condenado por Moro, da confirmação dessa eventual pena em segunda instância dependerá a candidatura do ex-presidente em 2018. De modo que pergunto ao ouvinte, acendeu o sinal vermelho ou já estamos sob o vermelho? Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
E atenção, a Polícia Federal está nas ruas em São Paulo e no Paraná. É a Operação Revanche contra o contrabando de cigarros. Daqui a pouco, outras informações aqui na Jovem Pan.
729.
Repita.
729.
Rede. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use, seguro tipo você.
7:30.
Repita.
7:30.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Boa quarta-feira para vocês. Rodízio valendo normalmente para os veículos com placas final 5 e 6. Atenção com a Marginal do Rio Tietê. Temos várias ocorrências agora no sentido da Castelo Branco. Primeiro, há um acidente no quilômetro 11 da rodovia Ayrton Senna, para quem vem para São Paulo. Isso congestiona muito o caminho do motorista desde o quilômetro 20. Então, do 20 ao 11, a rodovia Ayrton Senna está completamente travada. Opte pela rodovia Presidente Dutra, que tem melhores condições. Já a Marginal do Rio Tietê tem um acidente entre carro e moto pela pista expressa entre as pontes Aricanduva e Tatuapé, e ainda na expressa, na altura da ponte da Vila Guilherme, há um carro quebrado, então isso congestiona bastante essas passagens aí pela Marginal do Rio Tietê. Já para a rodovia Ayrton Senna, redução de velocidade entre Cebolão e Ponte dos Remédios, e passando pela rodovia dos Bandeirantes até a ponte do Piqueri, caminho volta a ficar ruim. O corredor norte-sul apresenta além lentidão para quem segue no sentido de Interlagos, entre a passagem pela Prestes Maia, pouco depois da Estação da Luz, e o viaduto Jaceguai, e para quem segue sentido Santana, caminho difícil pela Washington Luiz, a partir da rua Tamoios até a passagem pelo aeroporto de Congonhas. Novo tanque de tinta HP com exclusivo sistema anti-vazamento, que não derrama tinta. Alto volume, baixo custo e impressão direto pelo celular. Acesse hp.com.br/tanque de tinta. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Olá, bom dia para você que está conosco acompanhando o Jornal da Manhã da Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Nesse momento temos 15 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Atenção para o rodízio, hoje valendo para os carros com as placas que terminam em 5 e 6. O presidente Michel Temer parte para o ataque contra o Procurador-Geral da República. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de
2017. 7h32.
Repita.
7h32.
Estamos no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, com cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse jp.com.br. Você pode ouvir e também assistir a Jovem Pan. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo. Comente as notícias do dia aqui conosco. O nosso WhatsApp é 11 São Paulo 931706620. 931706620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Michel Temer se defende e chama denúncia contra ele de ficção.
Em pronunciamento nesta terça-feira, o presidente alegou ser vítima de infâmia e que a Procuradoria-Geral da República atua em defesa da JBS.
Temer disse que o ex-procurador da República, Marcelo Miller, deixou a PGR para ganhar milhões em um escritório de advocacia.
O PMDBista insinuou que o próprio procurador-geral Rodrigo Janot pode ter sido beneficiado pelo montante de honorários.
Em nota, Marcelo Miller garantiu que não cometeu nenhum ato irregular.
Rodrigo Janot também rebateu Michel Temer, afirmando que há fartos elementos de prova contra o presidente e que ninguém está acima da lei.
Bom, eu ouvi o pronunciamento, evidentemente, do presidente e tenho uma leitura um pouquinho diferente do que daquela que está sendo feita. O presidente primeiro disse que a denúncia contra ele é fruto de ilações. Ilações não podem ser base de denúncia. E ele exemplificou. Poderia ser o caso de uma ilação, e ele falou que eu não faço, que o procurador rachou o dinheiro com o outro procurador que foi trabalhar no escritório de advocacia. Para demonstrar que a ilação é sempre leviana, é sempre injusta. Eu acho que foi esse o sentido que ele quis dar a essa afirmação. Não é uma acusação de corrupção, mas é um reforço de... Isso é muito próprio do discurso. O discurso, principalmente o discurso político, ele tem essas figuras de retórica. Quando Cícero clamava contra Catilina no Senado Romano, até quando abusarás da nossa paciência, ó Catilina? E não se vai imaginar que o Catilina pedia a palavra e falou, é até o dia tal de tanto. Quer dizer, pergunta sem resposta. São figuras de retórica. Foi assim que eu entendi.
Professor Marco Antônio Vila, bom dia.
Bom dia, Tiago e ouvintes. A fala do presidente é até natural. Lembra os últimos momentos de Dilma ou os últimos momentos de Collor, né? Que passam alguns dias ou semanas e os dois, Dilma e Collor, deram adeus, assim como vai ocorrer com Michel Temer e tal. Realmente, ele acusa o Procurador-Geral da República de ter recebido dinheiro, né? Insinua, numa outra fala, embriaguez. Ou seja, dá a entender que o Procurador-Geral da República seria um alcoólatra. Veja que o nível está bem alto. Fala em trôpego, que pode ser entendido de diferentes formas, né? Vinculado ao alcoolismo, nesse caso. E a encenação que ele fez com os parlamentares foi o baixo clero ali. Foi assim o rebotalho da Câmara dos Deputados, que compareceu, e um outro senador tal. É interessante destacar, por fim, que, olhando agora com mais calma a degravação apresentada pela Polícia Federal, as relações eram extremamente próximas entre o presidente e o senhor Joesley Batista. Tanto que eles estão discutindo, o Temer elogia a boa forma física do Joesley, na gravação no Palácio Jaburu, aquela quase de madrugada. E aí ficam discutindo sobre alimentação saudável. E, portanto, é uma conversa de grandes amigos. Não é uma conversa entre um falastrão, Joesley, e o presidente da República, como o Temer tentou dizer nos últimos meses. Eles têm relações muito próximas, eles são sócios. E, infelizmente para o Brasil, o presidente é partícipe de uma organização criminosa.
E aquela história, né, professor, usar a estrutura do palácio para rebater, para fazer essa briga, né?
Tudo. Eu queria saber, eu sempre fico pensando quem paga. Quem paga os defensores do presidente, por exemplo? Há um contrato? Não há? Eu gosto sempre da transparência. Eu e a torcida do Flamengo. Eu gostaria, como é que isso é feito? A defesa é feita pela AGU ou é feito por um advogado contratado? Precisa mostrar o contrato entre Temer e o advogado que ele tenha contratado. E, por fim, Ricardo Molina, não é fácil, né? Ele tentou justificar o injustificável, ou seja, o seu laudo pericial é uma piada.
Sem dinheiro, Polícia Federal suspende a emissão de novos passaportes por tempo indeterminado.
Agendamentos online e atendimentos nos postos estão mantidos, mas novos documentos só serão entregues após a normalização do orçamento da Polícia Federal.
Isso é um absurdo, hein? Vale destacar. Imagina se alguém está precisando urgentemente de passaporte, vai dizer, não, olha, não tem porque acabou o dinheiro. Isso é inacreditável. Isso é da República Bananeira. Daqui a pouco vai precisar de um papel aí, ofício, tamanho A4, assinado. Olha, esse é um passaporte provisório. É inacreditável.
Vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino é o mais votado em lista tríplice, com sugestões para suceder Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República.
A lista, que conta ainda com Raquel Dodge e Mário Luiz Bonsalha, será enviada a Michel Temer, que não é obrigado a indicar nenhum desses nomes.
Sim, mas é uma tradição desde 2003 a indicação do primeiro da lista. É verdade que não há nenhuma determinação legal que obrigue o presidente a indicar o primeiro, o segundo ou o terceiro. Agora, Nicolau Dino, irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino, venceu a eleição. É alguém supostamente identificado com o atual Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot. Agora vamos ver o que o presidente vai fazer e tal. Houve a consulta à categoria e uma vitória acontece de Dino. É bom lembrar que esse Dino foi o subprocurador lá no TSE. E teve foi agredido verbalmente por Gilmar Mendes num dos momentos mais patéticos, do julgamento mais patético da história do TSE, que foi da chapa Dilma Temer e tal. Ele respondeu e depois Gilmar o agrediu verbalmente nos bastidores, trancado numa sala, e foi ouvido por todos a gritaria, que eu não sei se ele é um senhor de escravos, Gilmar Mendes, ou é ministro do STF e, no momento, infelizmente, presidente do TSE.
Ataque de hacker suspende 3 mil consultas e exames nas unidades do Hospital de Câncer de Barretos, no interior paulista.
Os invasores pedem $300 em bitcoins para desbloquear os sistemas. E o caso é acompanhado pela Polícia Federal.
Helicóptero dispara 4 granadas contra o prédio da Suprema Corte da Venezuela.
O presidente do país, Nicolás Maduro, informou que nenhum dos artefatos chegou a explodir e disse que acionou as Forças Armadas.
CBF e Federação de Atletas chegam a acordo para intervalo de 66 horas entre uma partida e outra do mesmo clube.
A nova regra estará no Regulamento Geral de Competições a partir de 2018.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS, seguro tipo você.
Agora são 7:41.
Repita.
7:41.
Posso escolher só o que eu quero no seguro do meu apartamento?
Na Yuse você pode, sem essa de serviços que não combinam com você, né? Você acessa o aplicativo da Yuse, monta o seguro do seu jeito e só paga por aquilo que escolher. Sua casa tem a sua cara, agora seu seguro também pode ter. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Residencial Yuse. Baixe o aplicativo, personalize e contrate. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Plantão de inverno, axé. Tá difícil respirar? O nariz congestionou? Conte com Decongex. Decongex é indicado no alívio da congestão nasal decorrente das gripes, resfriados, rinites e sinusites. Para adultos e crianças, Decongex é alívio rápido e seguro da congestão nasal em até 20 minutos. Neste inverno, não esqueça. Congestão nasal. A solução é Decongex.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Decogex, maliato de bromfenilamina e cloridato de fenilefrina.
Em 2017, a Coca-Cola Brasil reduziu 25% do açúcar em 15 produtos e adicionou mais inovação. Porque faz parte do nosso dia a dia ouvir as sedes dos brasileiros. Estamos sempre aprimorando nossas receitas e lançando cada vez mais produtos com porções reduzidas que permitem controlar melhor a quantidade de açúcar na alimentação. Quando o assunto é a sua sede, nosso compromisso é com mais qualidade, variedade e inovação. Coca-Cola Brasil. Sua sede move a nossa.
É bom saber que alguém te ama de verdade. Bom saber que alguém te quer também. Com toda vida, dentro do peito. É bom saber que existe amor assim.
serviço número 1 da Sadia, desde os tempos da vovó, é levar carinho e qualidade para a mesa da família brasileira.
Sete horas, 43 minutos.
Repita.
7:43.
Juristas se dividem sobre a força da denúncia contra Michel Temer, mas são unânimes em afirmar que a crise brasileira ainda pode se agravar.
Em mensagem enviada a integrantes do Ministério Público, Rodrigo Janot declarou que ninguém está fora do alcance da lei.
Já a defesa do presidente vai tentar desqualificar o Procurador-Geral da República, o acusando de não apresentar provas consistentes.
O ex-presidente do STF, Sidney Sanches, que comandou o impeachment de Fernando Collor, lamenta que o Brasil volte a viver uma crise semelhante.
Não é possível viver de impeachment. Né? Agora, para isso é preciso que as pessoas não pratiquem crimes. E isso traz um trauma enorme para o país.
O ex-ministro do STF, Sidney Sanches, ressalta que os brasileiros continuam se assustando com fatos novos sobre a corrupção no país.
Em entrevista a Thiago Berraich, o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, defende que o julgamento de Michel Temer vá até o fim.
O que eu não consigo aceitar é que se possa, de alguma maneira, trabalhar com a ideia de barrar a continuidade desse processo ou de barrar a própria denúncia. Eu acho que isso conspira contra o presidente da República. Eu entendo que o presidente da República deveria ser o primeiro a buscar um julgamento justo e o esclarecimento de todos os fatos.
Cláudio Lamáquia lembra que a Ordem dos Advogados do Brasil já protocolou na Câmara um pedido de impeachment contra Michel Temer.
Já o criminalista Roberto Delmanto Júnior classifica a denúncia como confusa e acha que a defesa do presidente encontrará brechas.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com todo o respeito que tenho pelo detentor do mais alto cargo do parquê da República, ele se precipitou e incorreu em erros técnicos na formulação de uma acusação tão séria como esta.
O criminalista Roberto Delmanto Júnior considera um erro o Procurador-Geral da República fatiar as denúncias.
O Palácio do Planalto fala em reação de guerra contra a possibilidade do presidente da República ser julgado pelo STF.
Apenas acrescentando que uma palavra de Delmanto é uma palavra séria na jurisprudência brasileira. E ele é o autor do maior livro prático de estudo do Código Penal e do Código de Processo Penal. O grande livro, de grande instrumento dos advogados. Ele pegou cada artigo e colacionou decisões dos tribunais para reafirmar as posições dele em cada artigo do Código Penal. É um grande jurista.
Professor Vila.
Olha, eu conheço o Delmanto, sou amigo dele, gosto aí das suas posições, mas ele está redondamente equivocado. É, confuso o pedido? Poxa, as 64 páginas que eu li, eu e qualquer um de nós, porque está disponibilizado na rede, não vi confusão alguma. O que eu vi é uma república de bandalheira, de corruptos, que um presidente da república recebe um empresário que apresenta casos que está comprando juiz, está comprando procurador, está desviando dinheiro para isso, para aquilo, usando de mecanismos ilegais, e o presidente ouve tudo aquilo, prevarica e nada faz. Conversam sobre alimentação, sobre emagrecimento e, ao mesmo tempo, sobre Rocha Loures, que seria, na conversa, é claríssimo, viu, Ricardo Molina? Eu tenho dois ouvidos, acho que você tem também. Eu entendi claramente que, quando ele pergunta, que Gedel era o elo de ligação entre Joesley e Temer. E quem que poderia substituí-lo? Temer indica, e abre aspas, um homem da minha estrita confiança. Isso não é confuso, Delmanto, isso é claro. Homem de minha estrita confiança. Quem é o homem de estrita confiança? Rocha Loures, que é aquele, lembrando ao nosso ouvinte, que veio pegar uma mala da Semanada, de R$500 mil. Não adianta tergiversar. É uma quadrilha que está no Palácio do Planalto. Né? A questão não é nem mais no campo jurídico, é no campo político. A grande questão, passa dia, vem uma nova acusação, mais provas. Quanto mais Temer ficar na presidência, mais desmoraliza a bandeira das reformas e mais desmoraliza a democracia, que dá a entender que quem exerce um cargo da altura de presidente da República pode fazer tudo. E o presidente Temer, quando foi jurista, vou usar o verbo no passado, quando foi, porque ele não é mais, né? Ele deve saber que numa república ninguém está acima das leis.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use, seguro tipo você.
Jornal da Manhã, 7 horas, 48 minutos.
Repita.
7h48.
Tô precisando de uma mãozinha em alguns serviços aqui em casa. Posso usar o seguro?
Você pode sim. O seguro residencial Use não é só pra hora do problema. Você pode incluir assistências pra te ajudar no dia a dia, com serviços pra lá de úteis. Chaveiro, eletricista, encanador, cuidado com os pets e muito mais no seu celular, na palma da sua mão. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Residencial Use. Baixe o aplicativo, personalize e contrate. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Água do rio, água da montanha, água da nascente, água da terra, água da vida, água para sempre, água da gente.
A água é um bem de todos. Por isso a Sabesp cuida tão bem dela e está preparada para abastecer São Paulo pelos próximos 30 anos. Isto é resultado de planejamento, muito trabalho e investimentos constantes em inovação. São milhares de técnicos e muitas instalações com engenharia de ponta, como o sistema de membranas ultrafiltrantes, um processo inovador capaz de remover partículas mil vezes mais finas que um fio de cabelo, garantindo o nível máximo de pureza da água. O sistema São Lourenço trará em 2018, água de uma represa a mais de 100 quilômetros da capital. E a interligação entre as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira trará mais segurança ao sistema, fazendo com que mesmo quando chova só em uma represa, a gente possa mandar água para outra e vice-versa.
Água para sempre, água da gente.
Foi com muito trabalho e com a sua ajuda que superamos a maior crise hídrica da história de São Paulo. Muito obrigado. Sabesp Água. Cuide bem desse bem. Governo do Estado de São Paulo. É com o trabalho que a gente chega lá.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan. Sempre a par dos acontecimentos.
7h50.
Repita.
Faltam 10 para as 8.
Bom, falando mais sobre o pronunciamento do presidente Michel Temer ontem, conosco Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos assiste e nos ouve nesta manhã.
Ô, Vera, o presidente Michel Temer partiu realmente para o contra-ataque em relação ao procurador Rodrigo Janot. Agora eu pergunto para você qual que é o objetivo de declarar guerra ao Ministério Público, hein, Vera?
Olha, eu conversei bastante ontem, Tiago, com ministros, assessores do Palácio, advogados do presidente. Todos eles dizem o seguinte: juridicamente, eles consideram que a peça do Procurador-Geral da República é falha, é fraca e é de fácil resposta, é fácil de ser rebatida. O que eles dizem é que a peça é muito dura no aspecto político. Ela já no primeiro parágrafo parte para cima do presidente, a partir da página 50 ali, 50 e poucos, até a 64, quando vai até o final, ela é uma série de adjetivações em relação ao presidente, diz que ele traiu o cidadão brasileiro, traiu o povo brasileiro. Eles consideram, portanto, que Rodrigo Janot desferiu um ataque político a Temer e que assim deve ser a resposta. Eu não sei se eles consideram isso de fato ou se eles estão dando munição para os deputados votarem a favor do governo na Câmara sob este argumento de que ele foi atacado politicamente pela Procuradoria-Geral da República. Ainda assim, vai ser esta a linha adotada pelo presidente, pelos ministros, enquanto os advogados se encarregam da defesa jurídica. Eles acham que tem várias lacunas, por exemplo, o fato do áudio ainda conter várias interrupções, o fato de não haver prova de que Temer tenha recebido dinheiro ou obtido pelo menos a promessa de Rocha Loures de ter o repasse daqueles 500 mil reais. Então, a defesa jurídica vai nessa linha, mas eles vão reforçar esse aspecto político na esperança de que isso ajude a influenciar votos na Câmara. Portanto, o objetivo também é político ao tentar nivelar por um ataque meramente sem provas, o que o Rodrigo Janot fez com o Temer.
Vera, o PSDB ameaça rever o apoio ao presidente e evidente que se faltar esse apoio na sequência, a casa cai. Tem mais algum partido nessa linha, Vera?
Não, o PSDB é o que está vivendo mais esse dilema hamletiano, Joseval, de ser ou não ser governo. Então eles estão ali com aquela caveira na mão há semanas já, você veja, e não chegam a uma conclusão. Ontem eu achei o máximo uma declaração do secretário-geral do partido, Silvio Torres, de que o partido pode tomar qualquer decisão agora, no decorrer da denúncia ou depois. Ou seja, eles realmente são uma metamorfose ambulante. Hoje o partido está dividido mais ou menos da seguinte maneira. De um lado, querendo sair do governo, os deputados, os tais dos cabeças pretas, e aqueles que têm alguma ambição para 2018, notadamente o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória Júnior. De outro, querendo permanecer no barco e ir com ele, ainda que tapando os buracos no casco até 2018, o grupo ainda ligado ao Aécio Neves, pelo óbvio, porque estão no mesmo barco, para ficar aí na metáfora náutica, e porque tem cargos no governo, os ministros estão nessa mesma linha. Falei com um deles ontem, que depois da gente aqui no Jornal da Manhã ligou para falar que não era bem assim, que o partido majoritariamente ainda quer ficar no governo. Então, esta é a divisão hoje do PSDB. Os outros partidos não. Eles estão menos recalcitrantes no apoio a Temer, eles vão ficando por hora. Falei com representantes, altos representantes, por exemplo, ontem de três partidos, do DEM, do PSD de Dado, PSD de Gilberto Kassab, e com o PTB. Eles vão ficando no governo, acolhendo por enquanto esse argumento de que tudo não passa de uma briguinha política entre o procurador-geral e Temer, e assim eles mantêm os cargos e acham que se nada piorar, que se não houver o tal fato novo, o governo vai ficando e eles vão ficando aos trancos e barrancos, meio na base do governo Sarney.
E que o PSDB pode tomar posição agora, durante o processo ou depois?
Qualquer momento, Joseval. Qualquer momento em edição extraordinária.
Nós queremos declarar a toda a humanidade que 2 vezes 2 são 4.
Exato, é um partido bastante decidido e corajoso, como você vê.
Ô Vera, aí no meio desse embate entre o presidente Michel Temer e o procurador Rodrigo Janot, a lista tríplice do Ministério Público para a sucessão de Janot coloca Nicolau Dino, ligado ao atual procurador, em primeiro lugar. Isso mostra, de uma certa maneira, a força interna do procurador Rodrigo Janot, e será que Michel Temer vai respeitar a lista? Essa é a grande pergunta, não é, Vera?
Pois é, mostra sim e de forma até inesperada, Thiago. O que a gente tinha aí nas prévias, durante os debates para a Procuradoria-Geral, era um Ministério Público bastante dividido, uma disputa bastante encarniçada, agressiva. Quem assistiu alguns desses debates viu muitas críticas ao trabalho do Janot internamente, principalmente no aspecto corporativo, quanto a direitos dos procuradores, quanto a prerrogativas. E havia 8 candidatos de oposição e um único ligado a Janot, que ficou em primeiro lugar para espanto de muita gente, inclusive do Palácio. A tendência no Palácio é não nomear Nicolau Dino, que é irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino, para o posto de Janot. E aí, para não dizer apenas que eles não vão nomear o candidato do desafeto do presidente, eles vão buscar a Constituição, que não manda respeitar a lista tríplice. A verdade é que esse costume se cristalizou nas últimas décadas, desde 2003 tem sido assim, e, de qualquer maneira, é bom ouvir internamente um órgão que tem de ser independente do executivo, como o próprio nome já diz. Mas Temer, investigado, veja só essas coisas do Brasil, as ironias brasileiras, tem a prerrogativa de nomear aquele que irá investigá-lo. Então, ele já nomeou um dos que vão julgá-lo, agora vai nomear um dos que vão acusar, ou que vai acusá-lo, e não deve ser Nicolau Dino. Favoritos são a Raquel Dodge, que é a segunda da lista, com isso ele diria que respeitou mais ou menos a lista, mas não pôs um candidato que tinha implicações políticas, tanto pelo fato de ser irmão de um político, quanto por ser ligado a Janot, a quem ele acusa de promover uma perseguição implacável contra ele. Nomeia uma mulher, e assim se livra um pouco daquela pecha de que não gosta de ter mulheres por perto, de que não valoriza as mulheres. ou pode nomear um outro nome de fora, totalmente de fora da lista, mas aí seria mesmo uma mão de ferro dentro do Ministério Público, que seria nomear Eitel Santiago, que foi o que mais pesadas críticas fez a Janot, fez pesadas críticas inclusive à delação da JBS, era um dos candidatos, não ficou na lista, e é muito ligado, ele é paraibano, muito ligado ao PSDB e ao PMDB. Aí seria um carimbo de uma nomeação política em causa própria. Vamos ver se ele vai ser tão ousado assim, Thiago.
Vera Magalhães, você volta às 6 horas da tarde no 3 em 1, em AM, FM, também por imagens na internet. Bom trabalho, Vera. Até mais tarde.
Obrigada. Para vocês também.
7 horas e 58 minutos.
Repita.
7h58.
Câncer. Evitar. Tratar. Curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
Hoje, vamos falar sobre a relação entre câncer de mama e colesterol. Há cerca de 2 anos, pesquisadores canadenses acompanharam mais de 4 mil mulheres e viram que as que tinham o LDL, que é o colesterol ruim, elevado, apresentavam um risco de 25% a mais de desenvolver tumores nas mamas. Agora, esse novo estudo sugere que medicamentos para a redução do colesterol podem ter impacto sobre o prognóstico do câncer de mama precoce nas pacientes que tinham receptores hormonais presentes nas células. A pesquisa envolveu mais de 8 mil mulheres, entre as quais 789 delas haviam iniciado terapia de redução do colesterol, além do tratamento hormonal após a cirurgia. O que esse estudo mostra é que as pacientes que fizeram tratamento para o colesterol apresentaram uma melhor sobrevida livre de doença, ou seja, o tumor não crescendo ou não afetando a vida das pacientes, com uma redução do risco de recidiva de 21% e com uma chance de metástase 26% menor. A pesquisa ainda levanta um potencial achado em que pacientes com câncer de mama precoce, tratadas com hormonioterapia após a cirurgia e que usem medicações que diminuam o colesterol, podem ter seu prognóstico melhorado. Os mecanismos, no entanto, ainda não são bem conhecidos e precisam ser mais estudados. Mas podemos já dizer que se trata de um achado muito importante, com potencial benefício no curto e médio e longo prazo. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer e estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Ius, seguro tipo você.
8 horas.
Repita.
8 horas.